Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz avaliou as condições de trabalho na saúde desde que começou a pandemia. E a pesquisa feita pela Fiocruz em todo o país permite chegar a uma conclusão. Os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 estão esgotados depois de mais de um ano de crise sanitária.
A pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto da Covid-19 revelou que o coronavírus alterou e muito a vida de 95% desses trabalhadores. Mais da metade dos entrevistados contou sofrer com o excesso de trabalho.
Mas não foi só a exaustão provocada pelas excessivas horas trabalhadas que foi revelada nos questionários feitos pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP Fiocruz, e pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. As consequências da pandemia envolvendo aspectos físicos, emocionais e psíquicos dos profissionais da saúde também foram avaliadas.
E para fugir da frieza dos números, que podem não conseguir dar a dimensão humana do que esses profissionais estão enfrentando, essa edição do Corona Fatos vai ser diferente.
A gente vai trazer depoimentos de profissionais da saúde sobre esse período de mais de um ano de enfrentamento à pandemia. Os relatos exemplificam um pouco do que foi mostrado pelo estudo. Vamos saber como eles e elas, que vivem essa dura realidade no dia a dia, estão se sentindo. Como a Yara Ravassi, que é enfermeira e atua no combate à Covid no Distrito Federal.
Quando vocês perguntam o que eu testemunhei nesse um ano de pandemia, o que eu tenho visto agora, é que há um ano, quando soubemos do primeiro caso confirmado no DF, nós profissionais de saúde começamos a traçar estratégias, com base naquilo que a gente tinha conhecimento sobre infecções virais, tudo. Na atenção primária, em questão, a gente começou o atendimento nas áreas externas das unidades, começamos a conscientizar a população, mas era notável que quando a gente falava sobre Covid, a população não acreditava, tinha um certo desdém, até que esses casos foram aumentando. A gente começou a perder paciente. Isso no início causou um impacto significativo na questão emocional, psicológica. Enfim, mas nada se compara com o que a gente está vivendo hoje. Cada dia que passa, a gente acolhe pacientes mais jovens, pacientes mais graves. O problema não é só a idade, mas sim a gravidade com que eles estão chegando pra gente. Praticamente todos os dias a gente transfere pelo menos um paciente para atenção secundária por necessidade de oxigenoterapia. Em relação a como eu me sinto quanto a isso, sinceramente eu me sinto exausta, esgotada, com a impressão de que isso está longe de acabar. Além do cansaço físico, psicológico, a gente ainda tem que lidar com a descredibilidade da ciência, algo que eu nunca imaginei vivenciar. Nossas condutas serem questionadas diariamente pela população. As fake news atrapalhando nossos cuidados, atrapalhando nossa conscientização. As pessoas descredibilizando o trabalho dos profissionais de saúde a um nível assim que eu nunca imaginei viver.
Como ouvimos, as fake news são parte importante do que tem desgastado os profissionais de saúde. Mais de 90% disseram que as notícias falsas são um obstáculo no combate ao coronavírus. E cerca de 30% relatou ter sofrido episódios de violência e discriminação, muitos deles provocados pelo espalhamento de conteúdos enganosos.
Para dar mais espaço para os relatos, nesse episódio não vai ter corona fake. Mas você sabe da importância de combater as notícias falsas, inclusive para ajudar a aliviar a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente do cuidado com as pessoas na pandemia.
E a saúde mental tem sido uma questão central nessa crise sanitária. Como reforça Ionara Rabelo, que é psicóloga da Secretaria de Saúde de Goiânia, professora da Universidade Federal de Goiás e colaboradora do CEPEDES Fiocruz.
Após um ano de pandemia, teve duas fases. A primeira fase, quando a gente percebeu a chegada da segunda onda e uma desesperança das equipes, uma sensação de que não conseguiríamos lutar, Mas, ao mesmo tempo, o investimento com a chegada de novas equipes e com a chegada da vacina fez com que essa esperança nos munisse novamente. Então, a chegada da vacina coloca para nós da possibilidade de prevenção e a possibilidade de continuar lutando contra esse vírus. Ao mesmo tempo, uma sensação de fracasso quando a gente perde vidas, mas quando a gente tenta ao máximo humanizar até mesmo o luto, a despedida, a internação. Eu vi saúde mental e atenção psicossocial fazer toda a diferença com equipes, pacientes e familiares. Em muitos momentos, era a ligação da psicóloga para tentar acolher aquela família que acalentava a alma. Mesmo que ela não passe, né, o boletim tem que ser passado por uma equipe médica, a escuta depois deles receberem esse boletim era uma escuta qualificando o que eles tinham ouvido, de novo dando um tempo para repensarem e fazer escolhas. E os áudios que eram enviados, e são enviados todos os dias, áudios e vídeos, para milhares de pacientes em todo o Brasil, são fundamentais para a gente criar um vínculo, a esperança e um cuidado que seja humanizado. E a defesa da vida, ela não se discute. Então, no SUS, defender a vida, promover saúde mental, promover cuidados em rede, seria o que eu continuaria a dizer. Vai ser um ano muito difícil. Só em grupo a gente vai conseguir vencer a Covid-19 e só em grupo a gente vai conseguir fortalecer as estratégias de saúde mental para toda a população brasileira.
Apesar da situação extremamente crítica que o Brasil atravessa, as dificuldades no enfrentamento da pandemia também foram sentidas em outros países, como conta a enfermeira Nicole Correia, que já atuou no Brasil, na Alemanha e hoje trabalha no combate à Covid em uma UTI na Inglaterra.
Nem mesmo com todos esses recursos materiais dos países europeus, nem com 30, 40, 50 anos de experiência poderiam ter nos preparado para o ano mais desafiador das nossas carreiras. A maioria dos pacientes estavam sedados e entubados, com os órgãos recebendo toda a forma artificial de suporte possível. Hemodiálise, circulação extracorpórea, muitas drogas vasoativas. Em comparação, os que estavam acordados estavam nervosos, solitários, com medo, com dor, com falta de ar. Com um constante pensamento que não sairiam vivos dessa. Eu chorei com eles, segurei suas mãos e seus celulares para que pudessem dizer eu te amo para seus queridos antes de uma intubação. Para alguns, muitos, foi a sua última frase e eu haveria de ser a última pessoa viva que veriam nessa terra. Embora lidar com a morte com esse tipo de sofrimento não seja algo novo para nós, ser enfermeira para mim se dividiu em duas eras, pré e pós-Covid. Agimos e reagimos aos sinais e sintomas perante uma doença desconhecida, sem evidências de fisiopatologia, morbidade ou mortalidade. Quantos colegas já perdemos por causa disso também? Tomamos banho antes de sair do hospital e quase ateamos fogo nas nossas roupas com medo de transmitir para nossa família. Ficamos mais sedentos, mas não devemos beber tanta água, porque afinal quem vai olhar os nossos pacientes quando tivermos que ir ao banheiro? Nos sentimos derrotados depois de 12 horas de plantão usando todos esses EPIs e com a certeira culpa e com uma certa síndrome de herói frustrada de que poderíamos ter salvado mais gente. Antes disso tudo, tínhamos válvulas de escape, o barzinho, a família, o esporte, amigos, o festival de música. Nós, profissionais da saúde, sentimos também falta disso tudo e estamos exaustos. Como fica a nossa saúde mental depois disso? Tivemos que ser mais adaptáveis, resilientes, tolerantes e recorrer cada vez mais à ciência para realizar uma prática baseada em evidências. Aonde eu moro, estamos há 6 meses em lockdown total. E eu estou até mesmo me questionando se eu quero ser enfermeira por muito mais tempo. Ao menos estou vendo a minha família ser vacinada. Gostaria de dizer para as pessoas para que acreditem no SUS.
Como a pesquisa da Fiocruz mostra, os impactos na saúde mental dos profissionais que atuam na assistência aos pacientes de Covid são muitos. Perturbações do sono atingem cerca de 15% deles. Irritabilidade ou choro frequentes afetam 13% dos profissionais de saúde, sem falar em pensamentos negativos e até suicidas que abalam pouco mais de 8% desses profissionais. A enfermeira Carolina Costa, que atua em uma unidade de internação da linha de frente contra a Covid-19, descreve um pouco do que tem vivenciado.
Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria intensidade, né? Quem está lá na frente, né, na linha de frente mesmo dessa batalha, vive tudo com muita intensidade. Então, são medos, inseguranças, incertezas, tudo multiplicado por 10, vamos dizer assim, né? Tudo muito intenso. E com certeza é o maior desafio da minha vida, não só da minha vida, mas eu creio que eu possa falar também em nome dos meus amigos profissionais da saúde, é o maior desafio das nossas vidas. E já se passaram um ano dessa pandemia e a gente sente que ainda existe muita coisa a fazer. Começa a surgir uma exaustão, começa a surgir um esgotamento físico e mental, mas existe também muita esperança, né? Porque eu acho que é a esperança que nos move, é a esperança que faz a gente levantar, né? Acordar para todo dia ir para essa batalha. A gente sabe que a gente não consegue salvar todas as vidas, mas a gente consegue salvar muitas vidas. E é isso que dá todo um significado, né? Não só um significado nessa pandemia, mas um significado para a própria profissão.
O cansaço, a exaustão, parecem ser os principais sentimentos de muitos profissionais da saúde, como deixa claro o depoimento da médica de família e comunidade e membro do Coletivo Negro da Fiocruz, Rita Helena Borretti.
Posso dizer que depois de um ano de pandemia, eu me sinto especialmente cansada. Assim, acho que tem um processo acontecendo no país de muita romantização, né? Da gente trabalhando e de valorizar os profissionais de saúde, mas eu acho que essa valorização ela tem sido feita de uma maneira, primeira, que é uma maneira muito desigual também, né? Ao mesmo tempo que eu, enquanto médica, sou valorizada e sou tratada como uma heroína nacional, os profissionais da limpeza, os técnicos de enfermagem, toda a equipe de enfermagem que trabalha para garantir o cuidado das pessoas, para diminuir a chance de contaminação e que se expõe igualmente a mim, né, a chance de se contaminar, não são tratados como grandes heróis, não são tratados como grandes heroínas. E eu acho que também é preciso entender que entre nós, profissionais de saúde, existem muitas pessoas que vão precisar de atenção especial, que vão precisar, por exemplo, de repensar como é que fica o cuidado dos filhos no momento em que a gente não tem, né, creche e escola funcionando. Vão precisar repensar como é que fica a jornada de trabalho quando não tem outros caminhos, né, para garantir o cuidado da família. Então, acho que tudo isso me faz pensar que nesse um ano eu estou muito cansada e eu acho que mais do que romantização a gente precisaria de valorização e de um olhar para o cansaço que tem sido, assim. Porque lidar todo dia com o sofrimento da população que, né, por conta da pandemia tem experienciado uma piora muito significativa da desigualdade social, tem sido muito difícil, tem sido muito violento. Eu vi muita gente sendo obrigada a trabalhar, mesmo tendo uma série de comorbidades que coloca isso como uma questão, né, de agravamento para quadros mais graves. Eu acho que a pandemia tem me mostrado muito o quanto que a gente, enquanto se diz muito solidários, também consegue reproduzir muitas vezes as desigualdades, né? É muito difícil atender as pessoas que estão pegando transporte público para trabalhar e que, quando adoecem, são culpabilizadas por estar adoecendo, e a gente esquece de olhar, por exemplo, para como os transportes públicos estão lotados. É preciso lembrar que antes da pandemia a gente já não estava vivendo nenhuma normalidade, e agora menos ainda.
O médico Luciano Hickman Moura, que é médico de família e também está atuando como intensivista no enfrentamento à Covid no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, reforça o cansaço sentido por esses profissionais.
A gente tem percebido que os atendimentos aumentaram em números, as gravidades também têm acontecido em pessoas mais jovens, né? Os casos mais graves têm acontecido em pessoas mais jovens. E depois desse ano todo, assim, nessa pandemia, eu acho que os governantes e também as pessoas que são responsáveis por nos ajudar, né, e também nos apoiar, parecem que fecham os olhos para tudo que a gente tem passado, né, assim. Os profissionais da saúde todos estão carregando todos esses problemas nas costas. A gente está exausto depois desse ano. A gente acha que esse ano vai continuar de novo, então a gente está sucumbindo praticamente. É um cansaço enorme, assim, as férias estão sendo canceladas, tudo passando, e a gente está mais do que exausto, assim, a gente está estafado, estressado, com tudo já no ralo. A gente está indo porque tem que ir mesmo, né? Muita coisa mudou da minha prática em relação a ver como a gente precisa atuar frente a isso, assim. A gente precisa ainda assim reforçar de que precisa se isolar, precisa usar máscara, precisa se distanciar, mas assim, a gente é quase que um grão de areia no deserto falando contra tudo e todos que pregam o contrário. A gente espera que tudo isso mude, né? Mas, como eu disse, está sendo bem difícil, assim.
O questionário sobre condições de trabalho dos profissionais de saúde contou com respostas de mais de 25 mil participantes. Entre eles, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e farmacêuticos. E também administradores hospitalares, engenheiros de segurança do trabalho e sanitaristas. Além de residentes e graduandos da área da saúde. A nutricionista Beatriz Oliveira Blackman Machado fala da importância desses profissionais e também da disseminação de informação de qualidade.
Confiem também nos profissionais de saúde, né? Que hoje a gente vê também vem uma grande onda, uma grande luta contra as fake news, também é um desafio no nosso dia a dia, na atenção primária principalmente. Então, que a gente possa, né, ter acesso a informações de qualidade e verdadeiras e que cada um e cada uma consiga também se cuidar e cuidar das pessoas que vocês convivem, trabalham, da família, né? E muita... Espero que todos tenham muita saúde também.
Mesmo os profissionais de saúde cuja especialidade não está entre as mais atingidas diretamente pela pandemia, tiveram seu trabalho afetado. Como conta a pediatra Crisia Eckstein, que é plantonista de Covid no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, o IFF Fiocruz.
Depois de um ano de pandemia, apesar da demanda pediátrica na emergência não ser grande e dramática como nas outras faixas etárias, os efeitos indiretos e tardios da pandemia nas crianças são alarmantes. Me preocupo de como lidaremos com os prejuízos na vida dessas crianças. É necessário estratégias para manter o ensino, suporte psicológico e emocional, além de medidas de reforço na atenção primária, como estímulo à vacinação.
Poderia resumir que estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. Sentimentos de ansiedade, segurança, dor, medo de estar enfrentando o desconhecido, culpa de expor nossos familiares, angústia e impotência. Tudo isso junto com a nossa sobrecarga de trabalho. Fomos obrigados a mudar nossas rotinas diárias e nos adaptar a novas medidas de prevenção. Vivemos momentos de medo de ficar sem material necessário, ausência de leitos suficientes ou até mesmo oxigênio-terapia. Mas sem dúvida prevalece a angústia e a ansiedade, esperando o momento da vacinação, sabendo que ela reflete a nossa esperança.
Para completar, o enfermeiro Juan Carlos Posse, que trabalha em dois CTIs pediátricos do SUS, deu um comovente depoimento. Ele trabalha nos hospitais universitários Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e Pedro Ernesto, da UERJ.
Nesse um ano de pandemia, eu vi muita coisa. Primeiro, eu vi um terror que acometeu a toda a sociedade. As pessoas tinham medo genuíno de um vírus, algo que a gente nem consegue ver a olho nu. Depois, a gente foi vendo que o vírus começou a se tornar banalizado. A perda de vidas em números assombrosos, parou de chocar a gente. Uma queda de um avião mata muito menos gente do que esse vírus. E a queda do avião choca muito mais gente do que um pequenino vírus que mata milhares de pessoas. Nesse ano de pandemia, eu convivi diariamente, não só com medo do vírus, mas o medo de não ter material adequado, de não ter medicamento disponível. Eu vi muita coisa. E diariamente a gente convive com isso. São coisas que a gente não consegue naturalizar. A falta de material, de insumos, somado a todo um descrédito da sociedade, toda uma banalização do vírus e da vida humana, torna a gente exausto, sabe? Um pouco sem esperança, meu Deus, quando é que vai terminar? A vacina não vai fazer tudo sozinho, e tudo isso nós sabemos. Então, o pavor, o medo, deu lugar ao cansaço, à falta de esperança, ao genuíno desespero.
Como a gente pode notar pelos depoimentos dos profissionais da saúde, o cansaço deles e as condições extenuantes com que têm vivido no trabalho, como mostrou a pesquisa da Fiocruz, são...
Corona Fato.
Mas o cenário não é apenas de desolação. A vacinação que está em curso veio para trazer esperança, como vários deles disseram. E a colaboração da sociedade com as medidas para frear a pandemia são a outra ferramenta que temos para combater a Covid e ajudar os profissionais da saúde.
Por isso, hoje a gente não vai repetir tudo aquilo que a gente não cansa de lembrar. Nós vamos deixar os profissionais da saúde darem um recado deles diretamente, resumidos nessa fala da enfermeira Yara, que você ouviu no início do programa.
Todo cuidado é pouco, usar máscaras e higienizar as mãos é o mínimo. Não existe mais idade, o Covid mata. Quando você não se cuida, isso não reflete só em você, reflete nos seus familiares, nos seus amigos, até mesmo em desconhecidos, porque onde você transita, você pode estar transmitindo. Se possível, fiquem em casa e se não puderem, se cuidem onde estiver. Quando possível, se vacinem. Acreditem na ciência e nos profissionais que estão te acolhendo. Pode ter certeza que nosso maior objetivo é que tudo isso passe e que todos sejam atendidos da melhor forma possível. Cuidado, usem máscara, mantenham o distanciamento social, não brinquem com as medidas impostas. Não exijam dos profissionais um tratamento que a gente ainda não tem. Exijam que vocês tenham condições de se manter em isolamento pelo governo, com auxílio emergencial, exijam a vacina, exijam tudo aquilo que a ciência está oferecendo para vocês e que tem comprovação.
E com o complemento da enfermeira Carolina.
Eu acredito na ciência e eu tenho plena certeza de que a luz para um desfecho dessa pandemia vai vir através da ciência. Eu vibro com cada pesquisa, eu vibro com cada achado, eu vibro por todos os pesquisadores que estão se debruçando incansavelmente para achar uma luz para a gente conseguir passar por isso e se tornar só uma lembrança.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana.
Essa edição foi apresentada por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro e Branca Murá.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudaram a fazer esse episódio. Um abraço e até semana que vem.
Nosso agradecimento também a esses e tantos outros profissionais da saúde. Até a próxima, pessoal.